Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Começando então o nosso Gabriela Esportiva para você. Obrigado pela audiência, pela sua sintonia nesta terça-feira, dia 18 de junho de 2024. A partir de agora, Gabriela Esportiva, as principais informações das modalidades mais importantes do mundo dos esportes. No oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. É isso aí, viu? Um abraço para você que está em casa, tá no trabalho, tá nas ruas, nas estradas, aí ouvindo a gente, você de qualquer lugar do mundo, acompanhando pela internet o nosso Gabriela Esportiva. Não sai da sintonia não, viu? Estamos levando até você a partir de agora muitas informações do mundo dos esportes, principalmente futebol. A partir de agora tem Brasileirão, Série B, Série A, tem também a NBA que a gente fala já já. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com a nossa equipe top de comentaristas aqui no nosso Gabriela Esportiva, dá uma boa noite a eles, ao presidente campeão Zé Maria.
Boa noite, Marcos Bezerra, boa noite Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Amanhã teremos uma rodada que começa amanhã, eu diria fundamental, porque praticamente a metade da competição numa tabela de apenas 9 rodadas, amanhã já finalizaremos a rodada de número 4. Portanto, é fundamental que o Colo-Colo consiga pontuar jogando quando o Jacobinense, pela primeira vez, vai deixar de jogar como mandante no estádio Valdomiro Borges, em Jequié, e jogar realmente diante da sua torcida em Jacobina. Então, é um fato novo, Jacobinense jogando em casa. O futebol amanhã é às 15h, certamente no programa de amanhã a gente já vai ter detalhes do início desta quarta rodada desse Baianinho 2024.
Daqui a pouquinho os detalhes. Boa noite também ao Fred Menezes, Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, Júlio César. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Estamos aqui mais uma vez, né? Para comentar de esportes aí, que é a nossa praia, e a gente tem muita coisa para comentar hoje, como o Marcão já falou antes aí, assim a gente vai dando início ao nosso bate-bola aqui no Gabriela Esportiva.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes, Fredão. Boa noite também ao Imperador Júlio César.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Zé Maria, Fred Menezes, ouvintes do Gabriela Esportiva. Estamos aqui, né, mais uma vez para a gente falar de Colo-Colo, que joga amanhã em Jacobina contra o Jacobinense. E tem aí, né, a responsabilidade bem grande. Por quê? Porque o Leônico, que era considerado o pior time da competição, ganhou para o Jacobinense. Então jogou uma responsabilidade grande nas costas do Colo-Colo, que hoje é o segundo colocado, né, e tem um time muito mais superior do que o Jacobinense. Então o Colo-Colo entra com essa responsabilidade de vencer, né, o time lá na cidade de Jacobina. Então Colo-Colo, que viajou no dia de hoje pela manhã, logo após o café da manhã, bateu em retirada para Jacobina, já se encontra na cidade onde vai acontecer o jogo, e daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o time do Colo-Colo. Súmula do jogo entre Colo-Colo e Porto, né, viralizou na Bahia inteira, né, e o técnico Paulo Salles pode pegar um gancho, além de multa. Daqui a pouquinho nós vamos ler a súmula aqui no programa Gabriela Esportiva. Time do Grapiúna também bateu em retirada aí para enfrentar o time do Feirense. Vamos falar daqui a pouquinho também aqui no Gabriela Esportiva, Marcão, que está só começando nesta terça-feira.
É isso aí, vamos em frente, 6h12.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Seis e treze, a gente tá aí, né, na sua terça, levando informações do mundo esportivo. Vamos começando com a NBA, o basquete, vamos às quadras. O dia 17 de junho vai ficar marcado como a data mais importante do século para os Celtics. Assim como aconteceu há exatos 16 anos, quando a equipe conquistou o 17º título em cima dos Lakers, a franquia de Boston foi campeã ao lado da torcida no TD Garden, desta vez em cima dos Mavericks. O time de Dallas não conseguiu levar a disputa para o jogo 6 ontem, na segunda-feira, e os Celtics cravaram o título da NBA por 106 a 88 e fecharam em 4-1 a série da final da maior liga de basquete do mundo. Jaylen Brown foi coroado como MVP das finais aí, Fredão.
É, uma equipe que vence praticamente do início da temporada até o último minuto. A equipe que vinha se preparando já há alguns anos, houve algumas modificações em algumas peças, né, das cinco funções, posições do basquetebol. E o Boston foi muito feliz esse ano, foi campeão, pontuou mais, maior pontuador de todas as duas conferências, né, e foi campeão da Conferência Leste, que se dizia a conferência, inclusive, mais fragilizada, porque grandes equipes estavam na Conferência Oeste, mas o Boston, esses playoffs aí finais, o Boston só perdeu uma partida em cada playoff que jogou e venceu todas de 4-1, quer dizer, mostrando sua potência, né? E um dos indicativos disso, Marcão, é que o MVP esperado pela crítica e pelos assistentes brasileiros, e como eu, esperávamos que o MVP iria para o Jason Tatum, que é o jogador que pontua mais, na verdade, no Boston, né? Desde o início sempre é o jogador principal, mas o Jaylen Brown vinha sempre se destacando nos momentos mais difíceis. Ele compareceu, inclusive, nos playoffs, né, em vários jogos dos playoffs. Ontem, inclusive, o Jason Tatum foi quem mais pontuou na última partida. Mas o Jaylen Brown e também o Jrue Holiday, que é um jogador também espetacular, um armador que veio do... que jogou no Milwaukee Bucks, foi campeão pelo Milwaukee Bucks. É um jogador extraordinário também. E para você ver, ter uma ideia, é uma equipe que o MVP do campeonato, o MVP das finais, podiam ser três ou quatro jogadores.
Três opções do mesmo time.
Então,
né,
você vê que isso é muito difícil. A outra equipe, qualquer outra equipe, que geralmente são duplas, no máximo trios, né, que a gente tem de grandes jogadores na NBA, porque tudo é direcionado, já que não tem descenso. Há um equilíbrio de forças. Então, quando você tem três grandes jogadores, você paga um salário muito alto desses jogadores e não consegue contratar outros do nível parecido, só os jovens ou draft. Então, você acaba não fortalecendo tanto a equipe. Esse fortalecimento do Boston no decorrer desses anos, né, fez com que, nesse momento, ele estivesse preparado, com a equipe preparada, montada, e a melhor equipe acabou vencendo a NBA. E o Boston Celtics está de parabéns, né? É a equipe que disputava com o Lakers aí o tradicionalismo do basquetebol americano. Eram os dois mais vencedores, né, da NBA, com 17 títulos cada um. Hoje o Boston passa à frente aí com o seu 18º título, num momento muito importante, e que não tinha outra equipe para bater de frente, na verdade. Claro que algumas, inclusive, com um ou outro contundido. O próprio Dallas, o jogador mais importante do Dallas, também vinha de contusão, apesar de que o Boston também perdeu, né, com o letão Porzingis, também estava contundido, voltou a jogar nessa partida de ontem, fez uma grande partida na primeira partida dos playoffs. Quer dizer, o Boston merece ter o título, mereceu, e não vacilou ratificou, né, com uma grande vitória de 106-88.
Uma boa diferença, de casa, né? Boa diferença.
É uma boa diferença. Eles, inclusive, tomaram na partida anterior uma surra do Dallas, né? Mas é momento que você relaxa, já estava 3-0, né? Então perdeu uma partida fora de casa, mas uma partida também difícil, e eles acabaram focando tudo nessa quinta partida e saíram vencedores aí, são donos do anel e do título da temporada 2023-2024.
Esperar agora a próxima temporada, né, Fredão?
Agora começa aí no final do ano, aí, isso é outubro, novembro, eles já começam a temporada 2024-2025. Mas nós vamos ver alguns desses jogadores aí da NBA agora nas Olimpíadas.
Sim, sim.
Né? Grandes jogadores, ainda tem uma vaga rolando aí, porque tem uma contusão de um jogador e talvez até o próprio Derek White, que é outro armadorzinho que joga no Boston, talvez seja convocado aí para entrar nessa seleção norte-americana, que é uma verdadeira potência. É difícil batê-los aí, porque eles vão com uma força total para ganhar essa Olimpíadas.
Beleza. 6:19 agora.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
A quarta rodada do Baianinho 2024, a Série B do Baiano, começa amanhã, como Zé Maria falou. Teremos 4 jogos e um jogo na quinta-feira para fechar essa quarta rodada do Baiano aí da Série B, Zé Maria.
4 partidas, portanto, amanhã.
É.
Um detalhe interessante, Marcos. Esse é o jogo mais importante do Colo-Colo na competição deste ano. Vou colocar por quê. Primeiro porque vai ter uma dificuldade maior, porque vai enfrentar o Jacobinense pela vez primeira jogando diante da sua torcida lá na cidade de Jacobina. Jacobinense, gente, que não venceu absolutamente ninguém. Então amanhã é o duelo do Colo-Colo vice-líder contra o Lanterna, o time do Jacobinense. E o Colo-Colo não pode nem pensar em uma derrota amanhã, Marcos. Seria um resultado muito ruim, porque as equipes que estão pontuando, né, são 5 equipes brigando por 4 vagas, né, para as semifinais. A gente tem 5 equipes, né? Fluminense 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias consecutivas e uma vantagem enorme, porque o Fluminense, gente, vai fazer ainda 6 partidas, 5 delas dentro do Joia da Princesa. Então, ele já lidera a competição, ele já tem 3 vitórias, né? Ele já saltou na ponta desse campeonato baianinho e só vai sair agora para jogar contra o Colo-Colo. Possivelmente, quando esse jogo acontecer, meus amigos, o Fluminense certamente já estará classificado e em primeiro, porque se ele persistir com essa pegada aí, vai ser difícil. Portanto, é muita atenção desse jogo de amanhã, um adversário muito perigoso. Esse jogo é o jogo da vida do Colo-Colo, não tenho dúvida nenhuma, entendeu? Porque esse campeonato é um campeonato nivelado por baixo, né? E muitas equipes não conseguem repetir atuações, entendeu? Convincentes, né? É um jogo sim, é um jogo não, entendeu? Mas a gente já percebe que nessas 5 equipes estão brigando pelas 4 vagas para as semifinais. Fluminense, Colo-Colo, Leônico, Grapiúna, nesse momento são os 4 primeiros, mas o Ferense é o 5º colocado e ganhou sobrevida, porque tem a mesma pontuação do 4º e do 3º.
É
Grapiúna e Leônico. Então, Colo-Colo, gente, não pode ter um resultado ruim amanhã no estádio lá no
José Rocha.
Lá no campo da torcida do Jegue, né? Só que o Jegue é o Jacobina, né?
O Jegue é o Jacobina. Amanhã o Jegue não vai estar lá na beira do campo, não.
Com certeza. Mas, Júlio, certamente o Jacobinense vai ter alguma torcida pela primeira vez disputando esse campeonato baiano. Colo-Colo, a gente sabe que a equipe já se deslocou e o Grapiúna também já viajou hoje. O Grapiúna faz um jogo também importante, Marcos, porque Grapiúna tem um duelo direto aí. 2 times que estão no G4, né? Grapiúna enfrentando o Leônico. Se o Grapiúna vencer, salta.
Vai a 8 pontos.
E se o Colo-Colo vencer, volta mais uma vez a dormir, né? A não ser que o Fluminense tenha um resultado. O Fluminense joga
hoje contra Salvador, o SSA. Amanhã, né?
Amanhã. E deve ter um resultado positivo o Fluminense.
Os jogos todos às 3 da tarde, né, Marcos?
É, Fluminense e Salvador às 7 da noite. É, Porto e Feirense às 3. Amanhã e Leônico e Grapiúna às 3.
Bom, então essa rodada é praticamente a metade da tabela dessa fase de classificação. É, não se pode perder ponto para a equipe que a turma que está no G4, todo mundo passou com desenvoltura, né, diante do Jacobinense. Então é um jogo muito interessante para o Colo-Colo voltar a competir, brigar pela vitória, porque uma vitória o Colo-Colo pode já também consolidar a sua classificação para as semifinais no jogo contra o mesmo Grapiúna, que acontece de amanhã, 8, né, na quarta-feira. E a informação que eu recebi hoje, viu, Júlio, é que o jogo contra o Grapiúna vai ser às 3 da tarde, mesmo com o comércio aberto.
É uma coragem do Álvaro, né? É porque 3 da tarde, um dia de quarta-feira, público para lotar estádio vai ser difícil, apesar de, né? Mas vamos ver, de repente dá um público interessante, né? Nem todo mundo está trabalhando no horário, tem pessoas que...
Grapiúna e Colo-Colo,
né? Dia 26. Está com horário vago, então vamos ver. Agora você falou aí da responsabilidade do Colo-Colo ganhar, da obrigatoriedade dele ganhar hoje. E eu vejo aqui que
amanhã é uma
rodada que, se o Colo-Colo tropeçar, times como o Porto, por exemplo, que tem 2 pontos, ele vencendo, ele já chega a 5, já encosta. Entendeu? O time do...
Se ele tropeçar, Júlio, até o Feirense pode passar o Colo-Colo.
Até o Feirense pode
até
passar.
Até o Grapiúna pode passar o Colo-Colo. Até o Leônico pode passar o Colo-Colo. Então perceba como esse jogo faz toda a diferença. O Colo-Colo não pode trazer um resultado negativo. Eu digo um resultado
negativo.
Tem que pontuar. No mínimo um empate. Né? Amanhã pode... lá no José Rocha, porque ele tem que se manter ali, entendeu? Na segunda posição. A gente lembra, as semifinais da competição vão reunir apenas 4 equipes. Então, esse é o momento derradeiro. E o que mais me preocupa, Júlio, é de repente amanhã, será um Colo-Colo, ainda sem contar com o seu treinador, né, na beira do campo, e muito provavelmente ele corre até o risco de sair com antecedência, né, da competição, porque a súmula está muito carregada, né? A súmula ficou muito carregada, houve um destempero, né, naquele jogo do Colo-Colo contra o Porto Seguro.
Dependendo aí, Marco, da punição, como hoje é a quarta, amanhã é a quarta rodada e ele já não vai estar no banco, ele pode pegar aí uma punição de 3 a 4 jogos e só voltar na última rodada. Né? Se for 4 jogos, ele só volta na última. Se for 3, volta na penúltima. Né? Coisa que não seria bom aí pro time do Colo-Colo. Então daqui a pouco a gente fala até sobre essa súmula aí, porque viralizou. Todo mundo hoje aqui em Ilhéus e na Bahia tomou conhecimento da súmula do jogo de Colo-Colo e Porto. Né? A súmula que traz aí o relato do árbitro em relação àquele episódio que envolveu ali o técnico do Colo-Colo, Paulo Salles. Então, o Colo-Colo pode ficar aí. Agora, vai depender se a justiça, o TJ, né? O Tribunal de Justiça Desportiva.
TJD.
Vai depender se esse julgamento vai acontecer rápido ou se vai acontecer.
Eu agora estou ansioso. Coloque logo essa súmula na pauta aí. Entendeu? Porque daqui a pouquinho, coloque logo para a gente ter uma ideia. Porque para quem estava na televisão, ficou muito claro, muito evidente, que a reclamação dele passou dos limites.
Foi contundente com a árbitra.
Foi demais, demais. Ele foi, no mínimo, deselegante. Porque, afinal de contas, ali é a imagem do comandante do time, né? Ele é o exemplo do elenco do futebol profissional. Ele é o homem que representa o elenco ali na área técnica. Entendeu? E claro que existia essa expectativa, porque a súmula é o documento oficial.
É verdade. Então, como eu falei, a súmula viralizou, e Ilhéus e Itabuna, as rádios noticiaram, né? Então, isso aqui não é um segredo, ninguém está aqui. Paulo César Silva Salles, Colo-Colo. Motivo 313, reclamar da arbitragem. por persistir a desaprovar as decisões da equipe de arbitragem, né, e agredir verbalmente a árbitra assistente número 1, a senhora Patrícia dos Reis do Nascimento, com o dedo em riste, dizendo as seguintes palavras: ninguém está falando nada com você aqui, ninguém está falando nada com você aqui não, sua palhaça, você está querendo prejudicar o Colo-Colo, você vai ver, eu vou falar com a menina da federação, né, e vou acabar com sua vida. Você não entra em mais nenhum jogo. Vou acabar com você. Vai ver, sua palhaça.
Pesado, né?
Pesado. Informo que informo que o mesmo, após ser expulso, colocou-se à frente da árbitra assistente, impedindo-a de retornar para o campo de jogo, né? Tendo que ser contido pelos membros de sua equipe. Então, essa súmula que chegou até a mim, né, várias pessoas têm essa súmula na cidade, viralizou, todo mundo está sabendo disso aqui. Agora, o Colo-Colo vai ter que ter uma defesa muito boa para que o Paulo Salles não pegue aí um gancho, né, conversando com algumas pessoas que têm experiência no futebol, pode rolar um gancho aí de 3 ou 4 partidas, e uma multa que varia aí de R$500 a R$5.000, né? Uhum. Então, aqui o grande lance aqui agora é ver qual o artigo que vai ser enquadrado, né, essa denúncia aqui, esse relato do árbitro da partida contra o Porto.
Ficou evidente aí que houve um excesso aí nas palavras, né? A ofensa foi verbal, esse é um documento oficial, o tribunal analisa o documento, Júlio. Entendeu? E espero que isso não traga prejuízos, porque a gente está sempre colocando aqui. O Colo-Colo é uma equipe já pronta? Absolutamente. Colo-Colo é uma equipe em organização, né? Colo-Colo está se organizando durante a própria competição. Não teve uma pré-temporada profissional, como deveria ter tido, dos sonhos, né? Você não prepara a equipe fazendo amistosos contra a equipe amadoras. Não existe isso. Um time profissional que vai disputar uma competição profissional não pode estar se preparando com jogos com equipes, entendeu, de futebol amador, porque a diferença é muito grande. Então, a gente vinha vendo um Colo-Colo que, pelo menos na arrumação de campo, a gente percebeu que houve uma evolução, mas é uma equipe que ainda tem carências. Ainda tem, e uma delas é a questão da finalização. A finalização é muito deficitária. A finalização do Colo-Colo é muito ruim, né? O Colo-Colo precisa, inclusive, melhorar o seu saldo de gols. Sim. Entendeu? Precisa ter um ataque. O Lessa marcou um gol. Finalmente marcou o seu primeiro gol. Mas marcou um gol em 3 partidas realizadas.
O atacante, né?
O atacante, o principal atacante. E certamente deverá se repetir. Eu acho, no meu ponto de vista, que a equipe com Reninha é uma equipe mais objetiva, entendeu? Ganha em velocidade. Na minha concepção, na minha análise, é isso. Mas há setores no Colo-Colo que a gente percebe que é uma equipe ainda procurando encontrar a melhor formação. E esse jogo se torna um jogo muito perigoso, porque nós estamos chegando ali na 4ª rodada de uma competição, gente, que só vai ter 9 rodadas, você não recupera os pontos perdidos, e de repente a gente percebe equipes surpreendendo, equipes que podem, inclusive, nesta rodada, se o Colo-Colo vacilar, podem ultrapassar o próprio Colo-Colo. Isso eu estou falando aí de quem? Estou falando do Leônico, estou falando do Grapiúna, estou falando do Feirense. Leônico que está em terceiro, o Grapiúna é o quarto e o Feirense é o quinto colocado. Então, Júlio, todo cuidado é pouco. Todo cuidado nesse momento é pouco, no sentido porque a primeira meta é você chegar nas semifinais. Você está entre os 4 melhores. E a gente percebe que 5 equipes estão brigando. a coisa desandou um pouco. Tem 5 equipes brigando e tem 5 equipes, entendeu, que ainda não provaram absolutamente nada, né? Que estão...
Inclusive, já combinou em cima delas, né?
Pois é. O Salvador Futebol Clube, né, o Porto Seguro, Vitória da Conquista, o Galícia e o Jacobinense são equipes que ainda não chegaram em lugar nenhum. Mas tem 5 equipes brigando e só vão se classificar as 4 primeiras colocadas. Por isso que esse jogo passa a ser referência, esse jogo de amanhã no José Rocha, lá em Jacobina, entendeu? Porque a gente sabe que o Jacobinense, embora seja o último colocado, amanhã vai jogar pela primeira vez diante do seu torcedor.
Inclusive, das 5 equipes que estão brigando na parte de cima da tabela, né, 2 estavam sendo colocadas como favoritas, que era Colo-Colo e Fluminense. E as outras 3 não apareciam no radar, nesse radar de estar tá brigando na parte de cima, que é Feirense, o Leônico e o Grapiúna, né? Eles não apareciam no radar. E aparecia, depois do Colo-Colo e Fluminense, o Porto. E na quarta colocação ali, o Conquista, porque a gente falou várias vezes aqui que o Conquista tem um presidente que sabe contratar, e realmente sabe. O time dele ainda não diz para que entrou na Série B. Possa ser que no meio do caminho desperte, como o Jacobinense tem um presidente também que sabe contratar e às vezes é ousado nas suas contratações, que é o Manassés. O time dele ainda também não diz para que veio, mas pode despertar, né? Ainda faltam aí quantos jogos? 6 jogos, né? São 18 pontos.
5 jogos. Contando com a próxima rodada.
Com a próxima rodada. Então são 18 pontos a serem disputados. Eu acredito que o quarto colocado deve entrar aí com 14 pontos.
Talvez um pouco menos, né? Em razão dos empates que aconteceram na primeira, na segunda rodada. Já na terceira rodada, né, o futebol já começa a se mostrar um quadro mais real, né? Você vê que já não houve empate na terceira rodada. E nessa quarta rodada, gente, amanhã à noite, no programa daqui, a gente já vai ter ideia, né, de como aconteceu, como será o comportamento do Colo-Colo. Agora eu acho importantíssimo. O Colo-Colo precisa pontuar no jogo de amanhã. Claro que se vencer, melhor ainda, né, porque ele chega a 10 pontos e pode decidir a sua classificação no jogo aqui contra o próprio Grapiúna, ou no jogo aqui que ainda vai realizar em Ilhéus contra o próprio Fluminense de Feira.
Na penúltima rodada.
E não ficar dependendo de outros resultados, porque esse é o momento crucial desse campeonato baiano de futebol da Série B.
Beleza. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já com mais informações. Aqui agora 6h35.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Voltando com o nosso Gabriela Esportiva na sua terça-feira, no oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E a gente segue agora falando de Campeonato Brasileiro da Série B. É isso aí, né? Vamos falar aí da Série B, do Campeonato Brasileiro, porque tivemos aí jogos ontem, né? Deixa eu ver aqui, dar uma olhada certinho. Ontem mesmo, né? Começando a 11ª rodada da Série B do Brasileiro, a Chapecoense recebeu o Operário do Paraná e perdeu em casa a Chape. O Operário pulou para vice-liderança com 21 pontos, mesma pontuação do América Mineiro. E a Chapecoense aí ficou em 12º lugar com 14 pontos. Então, melhor para o Operário do Paraná, visitando a Chape, pulou para a vice-liderança da competição, Fredão.
A gente já tinha comentado aqui durante a semana aí que o Operário vinha em crescimento e que era sempre iam fazer grandes jogos aí, jogos muito difíceis.
Quarta vitória seguida.
A quarta vitória seguida aí do Operário, ele saiu da 5ª posição, né, com 18 pontos, e foi para vice lá, mas batendo de igual para igual com o América Mineiro.
E o Chapecoense se manteve, que uma equipe também que vem fazendo um bom Brasileirão, está em 12º com 14 pontos.
Sim.
Quer dizer, uma vitória aí, as equipes aí ficam praticamente beirando na zona de classificação, né? Na zona do Z4.
Sim.
E G4. Demonstra muito equilíbrio aí dessas equipes, né? O Operário foi bem. Mas hoje ainda tem mais 3 jogos aí, Marcão.
O Operário está numa posição, pode ser provisória, né? Segunda colocação, porque a rodada segue hoje com mais 3 jogos. Logo mais às 19h, daqui a pouco, o Guarani recebe a visita do Ituano. É um jogo do pessoal mais abaixo na tabela. Teremos também às 21h hoje o Novo Horizontino recebendo o Amazonas. Também o pessoal da metade para baixo na tabela. E o Paysandu recebe a equipe do CRB também. Hoje, jogos do pessoal que está da metade para baixo na tabela. Mas amanhã teremos mais jogos aí. Botafogo de São Paulo recebe a Ponte Preta às 21h. Teremos também amanhã o Brusque recebendo a equipe do Avaí. Aí sim, o Avaí, se vencer, passa e vai para a liderança da competição. Teremos também o Coritiba amanhã às 21h no Couto Pereira, enfrentando o América Mineiro, que está liderando no momento e pode se distanciar na liderança, né? E teremos ainda amanhã, ou melhor, na quinta-feira já o Vila Nova recebendo o Mirassol às 19h. E na quinta também o confronto nordestino entre Ceará e Sport às 21h. Aí essa a 11ª rodada da Série B do Brasileiro. A gente segue adiante, 6h46.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pelo Brasileirão Série A, ontem tivemos o Galo recebendo aí a equipe do Porco. Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentaram na Arena MRV pela 9ª rodada, fechando essa rodada. E o Atlético aí tomou uma goleada em sua arena, 4-0 para o Palmeiras, aí, Zé Maria.
Houve uma situação ainda no primeiro tempo, com 30 minutos, a expulsão do Hulk. Claro que existe um equilíbrio muito grande, né? Nesses dois elencos aí, são dois dos mais refinados elencos do futebol do Brasileirão. A gente pode juntar aí também o elenco do Flamengo, que é outro elenco diferenciado. Mas no duelo de ontem, né, o Hulk abusou, na minha opinião. Ele perdeu um descontrole terrível. O árbitro marcou uma falta em favor da equipe do Hulk. E o Hulk foi para cima do árbitro. Inclusive colocou o dedo no rosto do árbitro. Acho que faltou com respeito ali, porque o capitão do time não se permite, né, um comportamento daquela natureza.
Tem que ter equilíbrio.
Então, ele faltou equilíbrio, entendeu? E depois ele tentou jogar, né, a torcida, né, e quem estava assistindo o jogo contra a arbitragem, mas ficou evidente a postura equivocada do Hulk. E no final do jogo, depois do encerramento do jogo, tivemos a expulsão também do Paulinho. Imagine, não sei qual será o próximo adversário do Atlético Mineiro, que vai jogassem os seus dois principais atacantes. Além da goleada ontem, no próximo duelo vai ficar sem Hulk e vai ficar sem Paulinho também.
Vai visitar o Vitória no Barradão.
É o Vitória, tinha que ser o Vitória, viu, Marcos?
Sim.
O Vitória precisando aí de um resultado positivo mais uma vez, entendeu? Porque teremos um Atlético que está desfalcado com algumas peças, né, que estão servindo a Copa América, dentre eles o lateral esquerdo titular da equipe, que está com a seleção brasileira, né? O Arana está com a seleção brasileira, e agora, sem Hulk e sem Paulinho, no próximo jogo do Barradão contra o Sport Clube Vitória.
E o detalhe é que a polêmica expulsão de Hulk na goleada sofrida ontem diante do Palmeiras, né, reforçou um cenário repetido desde a volta do atacante ao futebol brasileiro: as reclamações com a arbitragem. O craque do Atlético Mineiro é disparado o jogador mais punido pelos juízes pelos protestos contra as decisões de campo. São 26 cartões por reclamação, 23 amarelos e 3 vermelhos.
Ele reclama muito, né? Ele sempre teve esse tipo de postura. Rapaz, não é fácil a vida dos árbitros também, não. Essa é a realidade. A gente vê muita malandragem no futebol, Vou dizer aqui, um atleta do meu time, o Vasco, o Rossi, é outro malandrão, entendeu? Tá sempre ali criando situações de dificuldade. E o Hulk ontem passou da conta. Claro que o jogo, até os 30 minutos, Marco, era um jogo de muita marcação. Não havia espaço. Isso acabou irritando o próprio Hulk, entendeu? O Palmeiras é uma equipe que, além de praticar um futebol envolvente, marca muito. Inclusive, até as peças que jogam na frente do seu ataque são atacantes. O Rony é um desses jogadores que volta também para ajudar na marcação. O time do Palmeiras, não é fácil você vencer o Palmeiras. Palmeiras é uma equipe, além de muito qualificada, tem um trabalho, a gente percebe que tem um trabalho ali à cara do Abel Ferreira.
De muito
sem
tempo,
dúvida,
né?
Nenhuma, já é um trabalho de quê? Estamos perto aí de completar 4 anos dirigindo essa equipe. Então, isso irritou o Hulk e ele foi expulso no lance em que a arbitragem marcou a falta e, acreditem, a falta era em favor da equipe dele, em favor do Atlético Mineiro. E ele persistiu, ele foi, peitou, ele encostou o nariz no nariz do árbitro. Isso não existe, isso não é postura de um atleta de futebol de alto rendimento, de um futebol profissional. Então, na minha concepção, o árbitro não poderia ficar desmoralizado. Deu o primeiro cartão, ele insistiu, recebeu o segundo cartão e o cartão vermelho. Depois de 2 cartões amarelos, é o cartão que a regra determina, é o cartão vermelho. Portanto, ele foi expulso. Não vi absolutamente nenhuma razão naquela situação. O Paulinho já foi após a finalização do jogo, já no finalzinho do jogo. O Marcos Rocha deu uma cotovelada no Paulinho. Esse lance realmente aconteceu. Só que o Paulinho, quando o jogo foi encerrado, deu um chute, né? Deu um chute no atleta, entendeu? Então, pô, destempero, agressão física. Mas o árbitro falhou porque o Marcos Rocha também merecia. Não digo um cartão vermelho, mas no mínimo um cartão amarelo. Essas coisas entristecem o futebol, porque nós estamos diante de 2 elencos muito qualificados. É um campeonato brasileiro com um grau de dificuldade muito grande. Mas tem equipe, gente, que o investimento foi muito forte, né? E certamente a gente não pode dizer que todas as equipes acompanharam o que investiu o Flamengo, o que investiu o Palmeiras e o que investiu o Atlético Mineiro. São 3 clubes diferenciados desse campeonato brasileiro, mas no jogo de ontem faltou postura, né? E o Atlético acabou sendo prejudicado porque perdeu para o próximo duelo 2 dos seus principais atacantes, né? E o Vitória certamente agradeceu,
que
não tem absolutamente nada com isso, tem agora aproveitar. Porque sem Hulk, sem Paulinho, sem Arana e sem até o goleiro, que ontem também não atuou, certamente o Everson, né? Deve estar voltando no jogo contra o Vitória. Mas enfim, o lateral esquerdo e os 2 atacantes são, sem dúvida nenhuma, as principais peças desse galo doido, né? Que ontem em casa acabou facilitando, né, a vitória do time do Palmeiras. E o Palmeiras, que não tem absolutamente nada contra isso, aplicou uma goleada, né? Foi um chocolate ontem na Arena MRV.
Resultado que deixou o Galo, né, o Atlético Mineiro, em 9º lugar, caiu na tabela com 13 pontos. O Palmeiras está ali na boca do G4, foi para 5º lugar, tem 17 pontos. O Verdão aí já está com saldo, né, graças a esse jogo também, de 7 gols aí. Quase apenas há um gol aí do Flamengo, saldo do Flamengo e do Botafogo, que é o líder.
O Palmeiras com 17 pontos está colado nos líderes aí. Que tem 18, né? 19 Botafogo, Flamengo e Bahia com 18, e
Atlético Paranaense
com 17 e o Palmeiras também com 17. Aí são os clubes que estão brigando realmente nesse início de campeonato brasileiro, mas já, né, chegando na 10ª rodada, Marcão. E aí
já começa amanhã a 10ª.
Né? A 10ª é dia 19, né? Já tem jogo amanhã e aí a gente já vai tendo parâmetros aí, pelo menos as 10 primeiras equipes aí classificadas. São equipes que vão brigar aí, né, para classificação para Libertadores, E ganhar também, trazer o caneco aí do Brasileirão da Série A.
Beleza, né? Amanhã começa a 10ª rodada e já teremos quase todos os jogos. Amanhã apenas 3 ficam para quinta-feira. Amanhã às 19h o Botafogo recebe o Atlético Paranaense no Nilton Santos, no Engenhão. Também teremos no Antônio Ascioli o Atlético Goianiense enfrentando o Criciúma às 19h. No Morumbis, o São Paulo recebe o Cuiabá às 20h. Também no mesmo horário, Fortaleza recebe no Castelão a equipe do Grêmio. E no Alfredo Jaconi, às 20h amanhã, o Juventude recebe o Vasco. Amanhã também, o Internacional no Orlando Scarpelli recebe o Corinthians às 21h30. E teremos ainda o Cruzeiro recebendo no Mineirão o Fluminense às 21h30. Na quinta-feira, Vitória contra o Atlético Mineiro às 18h30 no Barradão. No Maracanã, o Flamengo recebe o Bahia às 20h. E na quinta-feira, no Allianz Parque, Palmeiras enfrenta o Bragantino nessa rodada aí. Portanto, vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva desta terça-feira. Começando com o Imperador Júlio César. Mande aí, Júlio.
Beleza. Registrando aqui, antes de trazer o alô, registrando aqui a arbitragem da partida do jogo Jacobinense e Colo-Colo. O árbitro da partida será o senhor Wagner Francisco Silva Souza. Ele é de Feira de Santana. Na bandeira número 1, ele é Carlos Franco de Oliveira, é da cidade de Salvador. Na bandeira 2, Lucas de Jesus Oliveira, é da cidade de Feira de Santana. Quarto árbitro é o Carlos Luiz Santana de Lima, ele é da cidade de Mundo Novo. E delegado financeiro, Jean Marcel, estava aqui no último sábado e domingo, agora vai estar em Jacobina. E o assessor de arbitragem é o Kleber Moradilo.
Então, essa é a arbitragem para o jogo de amanhã. Colo-Colo, ou melhor, Jacobinense e Colo-Colo.
Jacobinense e Colo-Colo.
No José Rocha, às 19h amanhã, né?
É verdade. Deixa eu trazer aqui rapidinho, Marcão, aí os resultados do campeonato lá de Juerana, campeonato amador de Juerana, que começou no último dia 16. Né? Tivemos aí Grêmio 4, Vila Queiroz City 2. Vila Queiroz City, viu? Elite 3, Chapecoense 1, Bugado ACE 1, Vila Tibina 0. Próxima rodada, dia 23, do Veterano e Amador, às 9 horas, Botafogo e Chapecoense, 11 horas, Juerananense. Estão imitando Jacobinense, Feirense, Juerananense.
Para variar, né?
E Forte Apache, às 14 horas. Amador Serra Grande versus União City. A organização é do nosso amigo Cipa. Então tá aí, dado o recado, agradeço a Deus por mais um programa e vamos ficar na torcida aí para que o Colo-Colo possa vencer esse jogo lá, para ficar aí bonitão na tabela com 10 pontos e se aproximar aí de uma vaga à próxima fase do Campeonato Baiano. Amanhã estarei lá no local do jogo,
José Rocha,
né, para presenciar mais um jogo do Colo-Colo. Estarei mais uma vez fazendo um trabalho aí, sendo ao lado do companheiro J.A. que nos convidou para trabalhar ao lado dele nessa partida.
Então, vai comer uma carne de bode, né?
Vamos lá, Tigrão, é verdade.
Beleza, até amanhã, Júlio César. Fred Menezes, suas considerações finais.
Marcão, só lembrando aqui que hoje o Brasil, na Liga, né, das Nações de Voleibol Masculino, o Brasil fez uma partida com a Holanda e venceu de 3-1. Né? O voleibol masculino estava em sexto colocado, passou a terceira colocação com 19 pontos, mas ainda tem jogos também das outras equipes, então o Brasil está brigando aí para classificar entre os oito, para na verdade entre os sete primeiros, né? E em Manilha, nas Filipinas, o Brasil buscando aí a classificação para disputar mais uma Liga das Nações. E hoje, bom, vou mandar um abraço aqui para os mecânicos aqui, Nelvi lá no Malhado, Everaldo também aqui. Nelvi.
Nelvi foi goleiro.
Goleiro de futebol. Isso. Jogou na linha também.
Era um bom goleiro.
Era um bom goleiro aí. Frei Chapista também no Savoia. E Gustavos aqui, na Avenida Itabuna, aqui, com vidros elétricos. São os amigos meus aí que estão atuando aí na cidade de Ilhéus, tomando conta dos nossos automóveis aí. Um abraço para eles.
Um boa noite aí para os ouvintes do Gabriela Esportiva, Marcão, Júlio e Zé Maria. E amanhã nós estamos de volta.
É isso aí, grande Fred Menezes, um abraço para você até amanhã. Zé Maria, o presidente campeão, suas considerações.
Antes das minhas considerações, Marcos, me informe aí o resultado de Portugal hoje estreando na Eurocopa, né?
Portugal na Eurocopa, né?
Portugal. Acho que...
Portugal derrotou a República Tcheca com um gol aos 45 minutos.
Não sei se o Cristiano Ronaldo jogou.
Gol do Conceição.
Mas o Cristiano Ronaldo, gente, foi relacionado sexta Eurocopa. Né? Começou em 2004.
Ele jogou.
Olhe bem, esse jogador, esse cara a gente tem que respeitar. Uhum. Esse é a maior referência do futebol mundial, entendeu? Sexta Eurocopa esse atleta tem, jogou em 2004, 2008, 2012, 2016, 2021 e agora 2024, né? Então...
E pela forma física ainda deve jogar mais.
Com 39 anos, tem 15 gols marcados nesta competição, é um atleta, né? Sim, na acepção da palavra. Bom,
2-1 para Portugal.
2-1 Portugal. 2-1. No Alô Social de hoje... Eu quero abraçar meu amigo José Nasal Pacheco Sub, que além de ser um ser humano com muitas qualidades, né? Ele tem muitas qualidades e a fotografia é uma delas, né? Suas fotos mexem com a nossa emoção. Abraçamos também o médico Jorge Arouca, pontalense da Gema, Jorge Arouca, que nos ajudou muito na campanha de 2006. Abraçamos também o doutor José Lourenço Souza e Silva, o grande, né, alicerce do Colo-Colo em 99, quando tudo começou. Foi ali onde tudo começou, né, em 1999. Eu quero abraçar também o amigo empresário Álvaro Serafim, aí no Jardim Savoia, o homem da Sera Fértil. Amanhã a gente volta à noite aqui no Gabriela Esportiva, com mais uma edição do programa.
É isso aí, até amanhã. Boa Zé noite. Maria, boa noite para você. Júlio César vai fazer só uma correção aí do resultado do jogo, né?
O resultado lá do campeonato de Juerana, né? O nosso Cipa corrigiu aqui, que foi ele mesmo que vacilou. O Bugado 1, Vila Tibina também 1. Então esse foi o placar aí, Bugado 1, Vila Tibina também 1.
Eu gostei desse nome, Vila Tibina. Vou estar torcendo agora por esse time lá em Juerana.
Pronto.
Valeu, valeu, Marcão.
Valeu, Júlio. Um abraço para você, para você ouvinte que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva. Tony Café já chegou por aqui para trazer já o Hit Parade. O nosso Gabriela Esportiva se conferiu no oferecimento Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.